Obrigado, senador Suplicy. Obrigado, presidente, senador Suplicy, pela palavra. Agora, depois desse dia de muito trabalho, todos que estão nos assistindo pela TV Senado, todos que estão nos ouvindo pela Rádio Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais, agora aqui no plenário do Senado, 22 horas e 26 minutos. Senhor presidente.
Senador Eduardo Amorim, de Sergipe, Vossa Excelência tem muito bem representado o povo de seu estado, os sergipanos, e então permita apenas aqui identificar corretamente. Muito bem.
Obrigado, senhor presidente. Mas procurarei ser breve. Hoje, uma quarta-feira de muita luta aqui no Congresso Nacional. Pena que não conseguimos votar o projeto do piso salarial dos agentes de saúde de Demias, mas agradeço a solução também encontrada pelo presidente da Casa, o presidente Renan, e o compromisso para que na próxima quarta-feira realmente votássemos esse projeto que já está há anos e anos tramitando no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara. Já saiu do Senado, foi para a Câmara, agora volta aqui para o Senado. Espero que o quanto antes façamos justiça a essas duas categorias, aos agentes de saúde, aos agentes de DEMIA, agentes esses, profissionais esses que conhecem e têm por dever de ofício conhecer todas as nossas famílias, seja pessoa, seu presidente, senador Suplicy, no dia que os agentes de saúde, os agentes de DEMIA tiverem nas suas mãos um tablet, eles ali poderão passar em tempo real o que ocorre com cada família brasileira. Assim, os nossos gestores, presidente da República, ministros, governadores, secretários, prefeitos, secretários municipais, poderão realmente orientar ou reorientar as suas políticas, as políticas voltadas para o nosso povo, para a nossa gente. Seria como se fosse um censo a cada mês, porque os agentes de saúde, os agentes de EMIA são obrigados a retornar a cada casa, a cada lar, no máximo nesse período, e com certeza teríamos uma saúde pública, e não só uma saúde pública, talvez tivéssemos políticas públicas mais orientadas e em tempos reais poderíamos fazer as correções necessárias em todas as políticas públicas. Isso é plenamente factível. Não estou falando de nenhum sonho, não. Isso pode ser realidade. Basta que se dê o instrumento a esses profissionais, que eles saiam do período da plancheta, que eles tenham também uma remuneração justa. Eu acho que isso é muito possível. É um exército numeroso, é um exército do bem. São profissionais preparados, capacitados e que conhecem cada família e cada lar. Mas é preciso reconhecer realmente essas categorias. Mas ficou para a próxima semana, bem como ficou para a próxima semana a PEC 04, que valoriza realmente, que coloca um defensor público em cada comarca. Nós vivemos num Estado democrático de direito, mas o direito não é permitido, o acesso à justiça ainda não é permitido, porque muitos não podem pagar um advogado, senador Suplicy. Muitos necessitam realmente buscar a justiça, mas não pode pagar um advogado. E aí é o defensor público que, mais uma vez, é como se fosse um médico unicamente do SUS, porque ele não pode advogar de forma particular nem de forma privada. Ele é somente defensor dos pobres, dos oprimidos, dos esquecidos. Então, ter um defensor público em cada comarca é, no mínimo, garantir o direito a cada cidadão e a cada cidadã. Então, é fundamental, é realmente garantir aquilo que está na nossa Constituição, que o direito seja realmente, a justiça realmente tenha todos os brasileiros o acesso. Então, ocupe a tribuna nessa noite para fazermos aqui juntos uma reflexão. Eu sei que é tarde da noite, mas o que significa um voto mal dado? Um voto realmente dado com desdém, com descompromisso. No meu estado, presidente, significa um desgoverno, jamais visto em toda a nossa história. Sergipe hoje vive o caos em todas as áreas de prestação de serviço público à nossa população. Nós que fomos um dos estados mais pacatos do país, somos atualmente um dos que mais sofrem com a insegurança pública. Os números da violência em Sergipe, segundo dados sobre os crimes violentos letais intencionais, que engloba homicídios doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, aumentou assustadoramente, fazendo com que o Estado se tornasse um dos mais violentos do Brasil e o quarto onde a violência mais cresce. Contudo, os números relacionados a outros tipos de crime não são menos preocupantes. Apenas para citar alguns exemplos, roubo de veículos aumentou em 53%, estupro em 11,3%, e quem mora vizinho a uma agência bancária, senhor presidente, hoje é uma temeridade, porque caixas eletrônicos são todos os dias, ou praticamente todas as noites, estão sendo expostos a violências com os próprios alvos dos bandidos. Dinamites são explodidas e muitas vezes causando prejuízos, não só aos bancos, mas toda uma comunidade. Então, viver ao lado de um banco hoje, no meu estado, é uma temeridade, porque casas e residências são destruídas automaticamente. E isso ocorre frequentemente. Virou uma rotina no meu estado que nunca tivemos isso. E o que dizer da educação, senhor presidente? Em Sergipe, temos muitas das escolas no estado com um dos piores índices do INDEB, índice de desenvolvimento da educação básica, e uma das maiores evasões escolares do país. Temos um dos maiores índices de evasão escolar do Brasil e, por incrível que pareça, de analfabetismo também. Uma vergonha, senhor presidente, para um estado onde grandes homens foram forjados nos bancos das escolas públicas, à época prestavam serviço de qualidade e eram motivo de orgulho para muitos sergipanos, para todos nós. Cito aqui Tobias Barreto, Severo Fontes e tantos outros. Os servidores públicos, senhor presidente, há quase três anos, não tem sequer aquilo que a inflação tirou do seu poder aquisitivo. Não tem sequer um reajuste. Esqueceram do servidor. Uma maldade sem tamanho, senhor presidente. Não apenas com os servidores, mas também com suas famílias, que com a diminuição do poder de compra, literalmente, tem que cada vez mais apertar o cinto, tem que apertar o orçamento familiar. E na semana, senhor presidente, essa semana tivemos a má notícia de que um grupo gaúcho de empresários, a Vulcabras, dono de marcas de calçado Azaleias e Olímpicos, informou que ontem que a decisão de fechar três de suas fábricas em nosso estado, nas cidades de Carira, Ribeirópolis e Lagarto. E isso se diz que é praticamente irreversível. Tomara que não seja irreversível. A desativação da fábrica irá acarretar uma demissão de mais de 1.300 funcionários, senhor presidente, 1.300 trabalhadores, pessoas que realmente, lugares simples, humildes, que tinham nesses empregos o sustento das suas famílias e dos seus lares, lamentavelmente. E a situação semelhante aconteceu, senhor presidente, acredite, ainda no governo Albano Franco. Entretanto, à época, o doutor Albano, com a sua habilidade e credibilidade do governador na época, que diga de passagem, veio a imprensa no seu DNA, conseguiu reverter a situação e as fábricas se mantiveram lá e os empregos foram garantidos. Mas, por mais de 20 anos, a Vulcabras produziu calçados em Sergipe. Agora concentrará todas as suas atividades no estado apenas na matriz regionais em Frepaul até talvez o final do ano, como tem dito. Bem, a taxa de desemprego que em Sergipe não é pequena e irá aumentar enormemente, principalmente nesses lugares distantes da capital, infelizmente, senhor presidente, mostrando que o desgoverno que lá está nada tem feito realmente pelas nossas famílias. Contudo, acredito que a saída das unidades da Vulcabras em Sergipe, além dos motivos alegados à imprensa, tem a ver, talvez, com a imensurável crise de credibilidade pelo qual passa o governo do estado. O grau de endividamento é tão alto e a má gestão é tão evidente que o Ministério Público Federal em Sergipe, acredite, senhor presidente, o Ministério Público Federal em Sergipe recomendou ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que não concedesse empréstimo ao Estado, que seja destinado às ações de serviços de saúde, enquanto o Poder Judiciário não reconhecer que Sergipe tem capacidade de gerir a área da saúde, senhor presidente. Lamentavelmente, ontem, senhor presidente, foi comemorado o fim da escravidão, a abolição da escravidão no Brasil, no nosso país. Mas será que estamos todos condenados a sermos escravos da dívida pública a qual o Estado impõe aos seus cidadãos? E o meu Estado é um exemplo disso. O meu Estado é um exemplo disso. Nossa situação fiscal era razoável há 4 anos atrás e hoje somos um dos estados mais endividados do Brasil, o que tornou o cidadão sergipano um dos mais endividados do país do ponto de vista público. Será que não somos escravos de um governo que patrocina a violência através de inverdades disparadas por capatazes, que é gente que ganha através de mecanismos como rádio, no nosso estado, recebendo muitas vezes dinheiro público, buscando obscurecer a verdade, manipular informações e promover a desinformação, tentando dessa maneira enganar, ludibriar o nosso povo e a nossa gente. Mas nós não recuamos, senhor presidente, porque o medo não pode pautar nem os nossos passos, nem as nossas atitudes. Quem deve pautar os nossos passos e as nossas atitudes são os nossos sonhos, as nossas esperanças de ver um Brasil melhor e de ver especialmente lá um Sergipe muito melhor. Quem deve pautar os nossos passos e as nossas atitudes são os nossos princípios. E, senhor presidente, para finalizarmos, ontem também foi o dia de Nossa Senhora de Fátima. E a ela agradeço a toda a proteção e peço que ilumine os nossos caminhos, os nossos corações, os nossos passos e as nossas atitudes. E nos mantenha firme com a fé e confiança no futuro melhor, para que o nosso Estado, o Estado de Sergipe, possa ter o nosso povo e a nossa gente vendo realmente uma saúde digna, uma segurança muito mais digna, uma educação pública muito mais digna, porque é isso que precisamos. Mas sei que para isso não devemos abrir mão e nem devemos ter medo de fazer as mudanças necessárias, as mudanças urgentes. Então, senhor presidente, obrigado pela compreensão aqui, mas procurei ser o mais breve possível.